Olá, bom dia. Está no ar mais um A Nossa Terra. Hoje, o programa, produzido pela Direnor, vai falar-lhe do Motor Clube do Marco. Vamos conhecer melhor esta instituição, que já ultrapassou os 30 anos de existência e que tem conquistado cada vez mais notoriedade, não apenas no Conselho do Marco de Canaveses, nem só na região, mas no país. Iremos ficar a perceber como se constituiu, falar da sua evolução, provas que se organizam e outras que se extinguiram. Ouvimos pessoas da coletividade e outras ligadas a ela. Este programa ficará disponível em podcast a partir de amanhã no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel.
A Nossa Terra. O pulsar da região na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, o Motor Clube do Marco de Canaveses. Com o apoio SL Douro, o seu rentacar de confiança. Visite-nos em Bem Viver ou saiba mais em sldouro.pt ou no nosso Facebook. Condições especiais para empresas. SL Douro. E 9 peças. Servimo-lo com rapidez, eficácia e profissionalismo. Comercializamos peças e componentes para automóveis, originais e equivalentes. Saiba mais no nosso Facebook, Instagram ou visite e9peças.pt. Marco Motores. 30 anos de experiência a cuidar do seu automóvel. Estamos na zona industrial do Marco de Canaveses. Vendemos também automóveis de confiança, peças e acessórios. Saiba mais no nosso Facebook, Marco Motores. Autopneus do Marco. Mais de 30 anos no setor. Visite-nos em Soalhães ou em Bem Viver, na Maducar Service. Autopneus do Marco. Talho Teixeira. Serviço de máxima qualidade. Carnes frescas e de confiança. Visite-nos em Vila Boa do Bispo ou em Bem Viver Marco de Canaveses. Saiba mais no nosso Facebook, Talho Leal Teixeira.
Em nossa terra, há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
É então chegada a hora de passarmos à conversa aqui em estúdio, mas não sem antes ouvirmos um pouco da história do Motor Clube do Marco. O António Brandão conta-nos tudo.
O Motor Clube do Marco nasceu oficialmente a 9 de janeiro de 1992, como consequência de um conjunto de passeios turísticos que já se organizavam anteriormente. O Mil Caminhos e o Na Rota do Zé do Telhado, que percorriam o Conselho do Marco e limítrofes, eram criados por um grupo de amigos, entre eles alguns dos fundadores, como o João Belmiro Silva, o José Magalhães, António Magalhães e Artur Martins. Fruto dessa realidade e do aparecimento de vários praticantes do desporto motorizado, surgiu a necessidade e a vontade de fazer algo com mais rigor e de uma forma mais organizada possível, e daí a criação do Motor Clube do Marco. Foram ao cartório registar a coletividade Luís Almeida, Marcos Queiroz, António Madureira, Paulo e os já mencionados António e José Magalhães. Os impulsionadores foram vários, desde os já citados, mas também importante mencionar o nome de Bessa Rodrigues, atual sócio número 1 e grande entusiasta dos passeios turísticos TT, João Martins, Rui Moreira e António Moura Pinto. As primeiras atividades do clube passaram pela organização de passeios turísticos de TT e mais tarde passeios turísticos de motos e ainda uma concentração. Nessa fase inicial foram constituídas duas novas secções, campismo e caravanismo, e a secção de motos. Fruto dessas dinâmicas, as atividades passavam muito pela participação e organização de eventos de índole turística, desde passeios TT, de motos e caminhadas. Pouco mais de 30 anos se passaram e o clube continua por cá, com vigor e com muita notoriedade já conquistada. Destaque para a organização de 5 campeonatos mundiais de enduro e campeonatos nacionais de uma exigência tremenda. No calendário anual, habituaram os apaixonados pelo desporto motorizado a vários raids: o Mil Caminhos, o Mil Trilhos e o Terras de Bem Viver.
Feita que está esta apresentação do Motor Clube do Marco, passo então à conversa com os nossos convidados aqui em estúdio. Tenho comigo Daniel Pinto, presidente do Motor Clube do Marco, Paulo Babo, sócio fundador, e também Pedro Bianchi Prata, conceituado piloto e embaixador do desporto do município do Marco de Canaveses. Olá, bom dia, sejam bem-vindos.
Olá, bom dia.
O motivo que nos trouxe cá hoje é Motor Clube do Marco, por isso não podia deixar de começar esta conversa pela sua gênese, pela sua criação. E para isso, nada melhor do que começarmos a conversar com Paulo Babo, sócio fundador e atual presidente da Assembleia Geral. Ele tem 57 anos, é natural do Porto, mas reside no Marco de Canaveses praticamente desde que nasceu. Formado em Engenharia e Segurança no Trabalho, é apaixonado pelo mundo dos ralis, onde tem carreira como copiloto. Começou em 1990 ao lado do piloto Rui Moreira e foi fazendo o seu percurso, tendo sido navegador dos conhecidos pilotos Bernardo Sousa e José Pedro Fontes, apenas a título de exemplo. É atualmente sócio-gerente de uma empresa de substituição de vidros de automóveis. Sr. Paulo, como já tivemos a oportunidade de ouvir, o Motor Clube do Marco nasceu oficialmente em janeiro de 92, mas tudo começou, antes disso, com o Mil Caminhos e o Na Rota do Zé de Telhado.
Sim, era um... bom dia a todo o auditório, antes de mais. E desde já agradecer o convite que nos foi endereçado ao Motor Clube do Marco e eu, como Presidente da Assembleia Geral, portanto, em nome dos sócios, queria transmitir também essa mensagem de agradecimento. O Motor Clube do Marco nasce exatamente disso, de um conjunto de apaixonados do todo terreno turístico da altura, que, portanto, já iam participando em alguns passeios e também organizavam essas duas provas, que eram o Mil Caminhos e Na Rota do Zé de Telhado. Portanto, e daí surgiu, digamos, a necessidade também burocrática da formalização de um clube e com depois ali uma série de praticantes de desporto automóvel que à época também já iam fazendo algumas provas, portanto surgiu, digamos, um conjunto de vontades e de energias para a criação do Motor Clube do Marco. Pronto, e desde janeiro de 92, em que foi feita, formalizada a escritura de constituição do clube, e pronto, e claro, e como já tivemos a oportunidade de ouvir, tem já um largo histórico de acontecimentos, nomeadamente até temos uma prova de enduro realizada aqui também no Conselho de Penafiel. Mas
podemos, um dado curioso é que esta associação, esta coletividade, começou por ter um nome diferente. Clube Zé Telhado?
Não. Eu acho que na altura nem tinha nome. Eu não fazia parte dessa equipa, dos passeios turísticos de todo terreno. Havia o Zé Magalhães, que já faleceu, e o João Belmiro, também falecido, e o António Magalhães, e julgo também o Artur Martins, que eram os impulsionadores dessa, e que foram durante muitos anos os impulsionadores do clube na área de todo terreno, e que o são até presentemente, também têm ajudado em algumas dinâmicas até há bem pouco tempo nessa coisa do todo terreno turístico. E eu julgo que não, ou se calhar talvez qualquer coisa, uma ligação qualquer com o Zé Telhado, não tenho bem presente isso.
Mas a vossa primeira sede, podemos dizer, foi numa empresa do Sr. Bessa Rodrigues?
Foi, exatamente, que é o sócio número um do clube e que era, digamos, um dos grandes apaixonados do todo terreno. As primeiras dinâmicas do clube passou por organizações de passeios de todo terreno, e não só, e depois também tínhamos ali duas secções que entretanto foram criadas, uma delas que nada tinha a ver com o desporto motorizado, que era uma secção de campismo e caravanismo, que organizávamos ali um conjunto de atividades que são agora tradicionalmente chamadas caminhadas, na altura era o montanhismo, e nós fazíamos ali algumas provas, alguns percursos nessa área. E tínhamos também, e depois foi criada uma secção de motas que deu origem depois a esta dinâmica toda de ligação das motos ao enduro e esta coisa, e ao cross-country inicialmente. Mas essa dinâmica, numa fase inicial, cingia-se muito a concentrações e participações em concentrações. Aliás, o Daniel também é um dos fundadores dessa dinâmica da secção de motas que surgiu ali no Motor Clube Marco. Mas, e estava eu a dizer, o Sr. Bessa Rodrigues foi, digamos, o grande impulsionador e era um grande entusiasta. Ele, o António Madureira, o Marcos Queiroz, o Fernando Almeida, o Luís Almeida, que são sócios fundadores, foram, digamos, as pessoas que deram algum ênfase à criação do clube e que lançaram o clube. Aliás, o Sr. Bessa Rodrigues foi durante muitos anos o presidente da direção do clube.
Nesses primeiros anos, se calhar não tinham ideia, nem faziam ideia do que é que o clube se iria transformar. Ou a dimensão, pelo
menos. Havia uma ambição já desmedida. O problema é, teríamos ali, esbarrávamos sempre em alguma falta de disponibilidade de tempo para a coisa. Mas chegámos a pensar até organizar umas provas de rallies e umas coisas do género. Mas depois também havia ali um conjunto de... Tínhamos os fins de semana praticamente todos ocupados com os passeios de todo terreno, porque praticávamos também essa coisa, e portanto isso faltava-nos um pouco de tempo para organizações. E pronto, e depois entretanto com a secção de motas e com outras dinâmicas que se foram criando, tivemos ali também uma série de campeonatos de provas de perícias, que também organizámos, que era uma dinâmica muito interessante na altura, que se organizava provas de perícia pelo país todo, e nós fizemos mesmo um campeonato na altura. A partir do momento em que aquilo ficou no âmbito da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, tínhamos ali um conjunto de exigências e acabámos por também deixar de organizar essas provas. Mas era uma dinâmica gira na altura, no início. Éramos todos um bocadinho amadores, não sabíamos bem o que é que estávamos a fazer, mas era uma dinâmica engraçada, entusiasta, com muita disponibilidade, muita força de vontade, pelo menos nos momentos em que estávamos debaixo dos eventos.
Vamos ouvir outro dos sócios fundadores do Motor Clube do Marco, que também se deslocou ao notário para criar o clube. António Madureira tem 73 anos, reside no Marco de Canaveses há mais de 30, mas é natural de Bem Viver. O gerente de uma casa de pneus, em Soalhães, diz em jeito de brincadeira que já quando estava na barriga da mãe tinha paixão pelos motores. O que é certo é que aos 6 anos já conduzia sozinho, imagine-se. E aos 11 já fazia de motorista da Feira Nova à barragem do Carrapatelo, coisas que agora não se podem contar e que são completamente impensáveis. O ex-bombeiro também correu, fez alguns rallies, sobretudo na região, desde Régua, Faf, Famalicão. Começou com o seu Toyota Corolla GT no início dos anos 90, correu também no Datsun e num Celica. Ao A Nossa Terra, António Madureira falou-nos dos passeios que se faziam antes da constituição do Motor Clube do Marco, em 92, e explicou porque é que, na sua opinião, há, no Marco de Canaveses, muita pertinência para se apostar ainda mais no desporto motorizado, mencionando pilotos e um outro pormenor.
Nós, antes do Motor Clube do Marco, juntávamos todos os domingos, aqui na minha casa de pneus, todos os amigos, todos que estão ligados ao Motor Clube do Marco, alguns infelizmente já faleceram, e íamos sempre dar uns passeios. Não é nada de brincar e brincar sem fazer as neiras. Para a Pobreira, Carvalho de Reis, íamos para o Alto Quintela, fazíamos troço ao Quintela à Pousada do Marão, comíamos e bebíamos, ao fim do dia vinhamos embora. Mas sempre passeios turísticos e passeios sem fazer neiras, nada arriscado. Foi a razão depois de começar a criar um Motor Clube do Marco para podermos fazer, organizar isso tudo. Só tínhamos de estar legais para ser organizar, que não estávamos filiados. Depois é que eles se filiaram. Sei que a nossa primeira sede foi no Marco, começámos pela REIT, cedemos lá o escritório, nós reuníamos lá todas as semanas e depois então levámos ali no Marco, junto à Câmara, porque nós aqui tínhamos, o Marco Canaveses tinha mais stands de automóveis que tinha a cidade de Nafião e Amarante, por exemplo. Marco tem muito piloto já, muito piloto mesmo, e alguns assim não são federados, fazem muita brincadeira, isso tudo.
Iniciado.
O António Coutinho, o Joaquim Jorge, que é 50-50, é 50 do Marco, 50 do Amarante, Pedro Bianco, e João Martins, foi um grande piloto. Temos Paulo Bapton, foi um piloto que fez que também andou o Carlos Delgado, também no Bar Velha.
Muito bem, vamos chamar então agora à conversa Daniel Pinto e Pedro Bianchi Prata. Daniel, que é o presidente do Motor Clube do Marco desde março de 2017, a sua ligação a esta coletividade começou pouco depois da sua fundação como participante em eventos. A paixão pelos motores, essa, vem desde miúdo e abrange tanto motos como automóveis, não é assim?
Sim, é verdade. Desde já agradecer o convite e um bom dia a todos os ouvintes que nos seguem através da Rádio Penafiel. Sim, desde miúdo gostei muito sempre do desporto motorizado, acompanhava todas as provas. Nunca participei diretamente, nunca fui piloto, nem nunca corri, mas participei em vários eventos e como o Paulo falou há pouco, logo após a criação do Motor Clube Marco, algum tempo depois, nós, um grupo de jovens na altura, queríamos criar um clube de motas e muito bem, fomos convidados a uma reunião ao Motor Clube Marco que... Nessa reunião achámos por bem incluir as motas no Motor Clube Marco, passou o motor, inclui todos os desportos motorizados e criámos uma secção de motas. Na altura era mais aventureiro de poder participar em concentrações e passeios e eventos que fizemos nessa altura ligados a motas. Portanto, a minha entrada no clube foi logo desde o início, quase, mas muito sempre através de participação a nível de direção do clube. Fiz parte dos órgãos sociais do clube mais à frente, mais tarde, mas a partir de 2017 que comecei com esta aventura, que nós no clube, numa Assembleia Geral, onde discutíamos que o presidente, na altura, estava de saída, que tinha um projeto pessoal que também não podia ocupar tempo com o clube, e nós, numa reunião ali, quase saber quem seria o candidato, ou quem seria, ou aqui o seu presidente da Assembleia Geral, que já era, na altura, presidente, pôs o meu nome em cima da mesa, pois, entretanto comecei a falar com todos os membros. A ideia não era voltar a fazer corridas naquela altura, nós tínhamos o projeto inicial seria mais de lazer, de passeios, de eventos de lazer. O Zé Fernando, o colega que era vice-presidente da área das motas, foi lançando desafios com o Pedro, com todo foi o clube. Destes últimos anos temos realizado várias provas e tem sido uns anos assim muito, muito ativos.
Falamos agora com Pedro Bianchi Prata, ele dispensaria apresentações, bastaria convidar os nossos ouvintes, que ainda não o conhecem, a visitarem o seu currículo, mas nós vamos facilitar-lhes a vida. Pedro tem 48 anos de idade, nasceu no Porto, passa férias e vive alguns dias no Marco de Canaveses, mais especificamente na Liberação. Foi aí que aprendeu a andar de mota. Curiosamente, foi a sua tia Filomena que o ensinou a dar as primeiras voltinhas numa mobilete. Depois foi aprendendo com pilotos amigos que já andavam e mais tarde os treinadores aperfeiçoaram o seu talento que trouxe muitos frutos. 8 vezes campeão nacional de enduro e cross country, 5 vezes campeão da Europa de baja, 3 vezes campeão do mundo de baja e 12 rallies Dakar completos. Também representou Portugal e conquistou 10 medalhas em campeonatos do mundo. Fundou a primeira escola de enduro oficial em Portugal em 98. Tem atualmente 2 escolas de formação de pilotos, uma na Liberação e outra no Carregado em Lisboa, por onde passam cerca de 2.500 clientes ou alunos por ano. Criou também em 2000 a sua própria equipa, que tem o seu nome e os seus próprios pilotos e que ainda hoje se mantém. Pedro, uma vez mais, bom dia. Obrigada pela presença.
Obrigado eu pelo convite.
Vamos começar por falar um pouco, o seu palmarés e currículo é vasto, vamos começar por falar da sua ligação ao Motor Clube do Marco, que é o que nos traz cá hoje, que podemos dizer, como treinava com gente do concelho, acabou por conhecer este clube.
Sim, acaba por ser uma ligação quase desde sempre, desde o início da minha carreira, desde que comecei a andar de mota e a conhecer toda a gente que vive ali no Marco, porque são, ao fim e ao cabo somos todos apaixonados pela mesma coisa e ao se fundar o Motor Clube do Marco e ao haver vontade de fazer coisas relacionadas com as motas pelo Motor Clube do Marco, foi natural o contacto e natural a interajuda e eu poder ajudar com a minha experiência para começarmos a fazer corridas à séria de motas no Marco.
Curiosamente, foi no Marco que aprendeu a andar de mota.
Sim, eu desde sempre passei férias na livração com a minha família e a minha tia tinha uma mobilete que me ensinou a andar, eu acho que devia ter 8 anos.
Muito bem, e o bichinho ficou e prolongou-se. Voltando ao Motoclube do Marco, a primeira prova que organizou com esta associação foi de cross country.
Sim, foi a nossa primeira prova assim, oficial de motas, foi em 2002. Foi uma prova bastante inovadora que fizemos...
Numa quinta?
Sim, na quinta do falecido Presidente da Câmara, Ferreira Torres. E que foi uma prova muito gira, teve uma boa aderência de público, uma boa aderência de pilotos, em que nós criamos a primeira extreme, entre aspas, artificial, que ainda não tinha sido nenhuma feita e ninguém acreditava que era possível fazer, e nós fizemos. E o motor do Clube do Marco tem esta característica, que é aceitar desafios, aceitar coisas novas e ter vontade de fazer bem e fazer coisas que ninguém fez. E desde sempre eu tenho umas ideias um bocado malucas às vezes e é bom ter quem alinhe nessas ideias.
Por falar em desafios, esta coletividade já teve a oportunidade de organizar por 5 vezes um grande prémio mundial de enduro. Podemos dizer que é o ponto mais alto que uma coletividade deste género pode chegar?
Sim, sem dúvida. É prova da elite do enduro mundial e inclusive não foi só organizar provas, mas foram provas consideradas as melhores do ano pela qualidade organizativa, quer da parte de logística, de secretariado, quer da parte de terreno, da parte desportiva, e foram consideradas as melhores provas. Eu felizmente estive envolvido nessas 5 organizações e que me orgulho muito por isso, porque é bom fazer parte de uma equipa que trabalha tão bem e que tem vontade de fazer as coisas bem.
Organizar uma prova deste género, imagino que deve ser complicado. Há várias tarefas que têm de ser cumpridas. Tem ideia desta dinâmica toda?
Sim, com a minha experiência de tantos anos de corridas, quer nas corridas como piloto, quer nas corridas como organizador, consigo perceber tudo o que está por trás de uma prova que às vezes as pessoas não sabem. E requer muita gente, requer muita dedicação, requer muitas horas de trabalho, e estamos a falar, uma corrida é no fim de semana, mas começas a preparar meses antes e as últimas semanas antes da corrida são de muito trabalho, quer na preparação das pistas, quer na marcação dos percursos e quer todo o trabalho de secretaria que há por trás para montar uma prova dessa envergadura, e que felizmente tem corrido tudo muito bem estas organizações e que acho que o Motoclube do Marco está de parabéns.
E são provas que trazem sempre os melhores pilotos, não só de Portugal, mas também do estrangeiro.
Sim, no último enduro do Mundial que se fez no Marco, foram decididos os campeonatos do mundo, foi a prova que fechou o Mundial, e acho que é espetacular poder ter as decisões dos campeonatos do mundo aqui no nosso concelho.
Também, os campeonatos nacionais, também o Motor Clube do Marco tem uma palavra a dizer.
Sim, as coisas foram-se fazendo passo a passo, começou-se com o cross country, depois campeonatos nacionais de enduro, depois chegou-se ao Mundial. Neste momento fez-se uma pausa de um ano organizativo, porque foi muito intenso, as três últimas provas do Mundial que se fez, e há um desgaste muito grande de toda a gente que trabalhou, de cansaço, de tantas corridas a organizar e tão seguidas, e agora o próximo desafio é os 2 dias do Campeonato Nacional de Enduro, que é uma prova que dá tanto trabalho para organizar como o Mundial, e que até tem mais pilotos a correr do que o Mundial, e que de certeza que vai ser um sucesso.
Muito bem, voltando um bocadinho atrás, podemos dizer que também marcante foi uma prova que passou também por terras marcoenses, que foi o Rally Raid.
Sim, houve ali uma pausa no final dos últimos mundiais, antes destes últimos 3, que o Motor Clube do Marco estava um bocadinho parado em relação às motas. Havia um novo campeonato que estava a nascer cá em Portugal, que era o campeonato de Rally Raid, e eu lancei o desafio ao Motor Clube do Marco, ao meu amigo José Fernando, de fazermos provas do Campeonato Nacional de Rally Raid cá no Marco. Na minha opinião, as provas foram muito boas. Nós temos condições espetaculares nesta região para fazer este tipo de corridas. É uma prova completamente de características diferentes do que o enduro, porque é uma prova com navegação, em que os pilotos têm que encontrar o seu próprio caminho, o que traz um desafio extra, e eu como fazer a minha função na organização foi desenhar os percursos, fazer o roadbook, que é um trabalho de meses, que dá muito trabalho, que eu tenho que fazer, depois tenho que outras pessoas conferi-lo, e que tem um gozo especial, e que foram 2 anos de Rally Ride que fizemos. É também giro pensar que o nosso Rally Ride foi a última prova que o falecido piloto Paulo Gonçalves ganhou, e que nos dá um bocado nostalgia, mas também alegria de ele ter feito uma prova nossa e ter ganho, mas as corridas são mesmo assim.
Pedro, e que balanço é que faz destes anos, enfim, ligado ao Motor Clube do Marco?
Acho que faço um balanço muito positivo. Eu felizmente posso trabalhar no que gosto e trabalho todos os dias no que amo fazer há 32 anos. E poder também estar do lado organizativo e com um clube que tem qualidade e vontade de organizar bem, acho que é excepcional, não podia pedir mais.
Tem uma escola mais para Lisboa, que aqui não nos toca muito, mas tem também aqui no Marco. Tem funcionado bem a escola de formação?
Sim, felizmente temos bastante aderência de muita gente que quer aprender o que é o enduro, o que é o todo terreno, e como já disse, o Marco tem condições excepcionais para isso. Nós, além da escola, de ensinarmos as pessoas dentro de um circuito fechado, também fazemos passeios fora e mostramos o que é a natureza ali à volta, e a nossa escola do Marco é um sucesso, e temos todas as semanas pilotos e clientes de outros países que vêm conhecer e vêm fazer passeios de vários dias, e acho que é para continuar.
E que projetos é que têm pensados?
Os projetos são mais ou menos os mesmos, vão aparecendo novos, mas agora neste momento o foco é terminar a minha escola do Carregado de Lisboa, começar algo de novo e algo de raiz dá muito trabalho, porque a escola cá do Marco trabalha desde 1998, por isso está em velocidade cruzeiro já e não precisa de tanta atenção, mas os projetos é conseguir ganhar mais campeonatos nacionais cá este ano em 2023, vou disputar também o Mundial em 2023, isso na parte desportiva, e depois continuar a trabalhar na escola.
Uma mensagem para terminar a quem nos ouve, enfim, que seja amante, obviamente, destes desportos.
Eu acho que nós, não só nesta região, mas como em Portugal, somos uns privilegiados, temos condições únicas e ainda nos permitem fazer todo terreno em quase todo o lado do nosso país. E por isso, se gostarem de todo terreno e gostarem de enduro, venham ao Marco ver o Nacional de Enduro já agora no mês de junho, que vai ser excepcional.
O Campeonato Nacional de Enduro chegará, como vimos, ao Marco de Canaveses em junho, nos dias 24 e 25. Para melhor ficarmos a conhecer esta prova, vamos ouvir um dos elementos do Motor Clube do Marco encarregue de ajudar na organização da competição. Jorge Vasconcelos tem 53 anos, é natural de Fornos, Marco de Canaveses, e é empresário na área da construção civil. É atualmente um dos vice-presidentes do Motor Clube, coletividade que surgiu na sua vida por volta do ano de 1995. Tem como escape à azáfama diária os passeios de moto no monte, em contacto com a natureza. Jorge Vasconcelos explicou que coloca à disposição do Motor Clube do Marco a sua boa capacidade de orientação e que isso ajuda a organização de várias provas. Para o marcoense, o Campeonato Nacional é idêntico ao Mundial de Enduro e explica porquê.
É muito parecido com o Mundial, mais com pilotos mais nacionais, é lógico, embora este ano estão a pilotos do Mundial. Da prova em si, o que posso adiantar, em termos de percurso, vai ser, não é duro, mas vai ser bem batido, até porque temos que escolher percursos mais duros, porque são 2 dias e temos de ter em conta, não pode estragar o percurso para o segundo dia. Especiais igual, tentar escolher especiais para não andar à última da hora alterar. No sábado, tipo 9 da manhã, dão as 4 voltas pilotos de elite e depois para aí uns 3, outros 2, conforme as classes. Depois arranca outra vez no domingo às 9 ou 9 e meia, conforme o percurso e a organização orientar nesse sentido. Mas é só sábado e domingo as provas. A questão do percurso, até pode ser um trilho que existe lá o caminho, mas é no meio de um monte ou de uma serra, já lá tem mato alto, tem que se cortar, limpeza de trilhos de caminhos, de percurso especiais, para além da colaboração das entidades juntas e município. Nós temos que pôr estacas, e estamos a falar de uma especial, pode levar 3 mil estacas, 8 km de fita vezes 2, que é uma fita de cada lado, são 16 km. Isso é muita fita, muitas estacas, muita, vezes 3 especiais, é lógico, umas são maiores que outras, mas é muita fita e muita estaca. E muita hora. E tem que haver mais gente, muita gente.
E se Jorge Vasconcelos falou sobre os campeonatos nacionais, vamos agora ouvir o seu irmão relativamente ao Mil Caminhos. António Vasconcelos, de 47 anos, é natural de Fornos e é engenheiro na Infraestruturas de Portugal. A sua ligação ao Motor Clube do Marco surgiu por volta de 2005 como colaborador na organização de provas. Atualmente é um dos vice-presidentes, apaixonado também pelo desporto motorizado em geral, mas pelos jipes e pelo todo o terreno em particular. Ao nosso programa, António Vasconcelos explicou que o raio de Mil Caminhos só contempla viaturas 4x4, jipes, e que tem uma vertente turística, e que será já no próximo dia 21 de maio. As motos já não fazem parte porque os tempos de finalização da prova entre motos e jipes era muito distinto.
Efetivamente, o raio de Mil Caminhos esteve na origem do próprio Motor Clube do Marco, ainda antes de nascer o clube, já se organizavam esse tipo de prova aqui no Marco, e fez com que surgisse então o Motor Clube do Marco. Com o passar dos tempos, efetivamente, o raio de Mil Caminhos foi mudando ligeiramente a sua vertente. Tinha inicialmente uma vertente que incluía motas e jipes. Neste momento, o raio de Mil Caminhos só contempla a vertente das viaturas 4x4, jipes, e tem uma vertente mais turística, coisa que antigamente era um bocadinho mais radical, com a elaboração de uma pista no final do percurso, para que os participantes pudessem usufruir de locais mais técnicos, e os próprios espectadores também usufruíssem de ver as viaturas ali a fazer algo mais radical. Pronto, neste momento, efetivamente, o Raio de Mil Caminhos é uma prova mais vocacionada para as famílias, para os aficionados do todo terreno possam levar as famílias a este evento, porque é um evento de dificuldade baixa, em que o nível de perigo é reduzido. A prova do Mil Caminhos é feita sempre num único dia, um dia único, e por norma o número de viaturas ronda os 50, perto de 50 viaturas em cada evento. Por norma, no final tem um jantar, e nesse jantar há um momento onde as pessoas, os participantes, convivem e falam e vivenciam as suas experiências durante aquele dia, mas isso, quer seja no jantar, quer seja no próprio almoço, serão sempre momentos de convívio, que as pessoas começam a contar histórias de como passaram num sítio, como as dificuldades tiveram a passar no outro sítio, e há sempre esses momentos de convívio, e que é disto que se faz também estes eventos, que não são provas, não têm a ver com competição, por isso é disto que vive este tipo de evento.
Ora, as motos saíram deste passeio Mil Caminhos, pelas razões que já percebemos, mas encontraram espaço numa outra prova. O Mil Trilhos surgiu para abraçar as motos todo o terreno. César Lima é um dos organizadores deste raid. Apaixonado pela adrenalina da competição, pratica enduro há mais de 20 anos. O comercial de automóveis explicou que a prova já tem data definida, mas que o percurso ainda não está delineado.
O Raio de Mil Trilhos consiste na promoção dos trilhos e paisagens do nosso concelho de Mar Canaveses e destina-se a amantes de enduro. A tradição deste evento vem desde as primeiras provas de enduro organizadas pelo Motor Clube do Marco, ou seja, tem muitos anos de existência, sendo que já é uma referência a nível nacional o Raio de Mil Trilhos. A data definida para este ano será 11 de novembro de 2023. O percurso ainda não está definido, pois neste momento andamos a trabalhar no percurso da prova do Nacional de Enduro. Mas o Raio de Mil Trilhos poderá passar por algumas zonas usadas para o Campeonato Nacional de Enduro. Limitamos a 250 motas e atingimos sempre essa meta, pois achamos o limite para que tudo corra pelo melhor. A exigência é a mesma que o Motor Clube do Marco insere em tudo que organiza, elevado, pois não queremos falhar com nada e todos os anos fazer sempre melhor e inovar.
Vamos ouvir agora um dos principais e atuais impulsionadores do Raio de Terras de Bem Viver. Daniel Vieira fazia parte do extinto Clube Terras de Bem Viver, que organizava o evento até ter terminado. Mas o empresário de uma empresa de aluguer de automóveis decidiu ser resiliente e não deixar cair o Raid com muita tradição.
Eu sou mais novo do que os membros que fundaram o Clube Terras de Bem Viver, que não tenho de memória todos os membros. Jorge Coutinho, o José Moreira, o Sr. Fernando. Havia aqui uma série de pessoas que foram os fundadores do Clube Terras Bem Viver. O primeiro raio que existiu aqui, penso que foi em 98, 99. O gosto pelo todo terreno, pelos jipes, pelos raios, começou daqui, não é? A gente é daqui da freguesia, começou a conviver um bocado com esta atividade e acabou por gostar. Talvez 2012 foi o último raio realizado, derivado em uma série de circunstâncias, e em 2013, salvo erro, o clube, por motivos vários da direção, de vários membros, extinguiu-se e de certa forma abandonaram um bocado a atividade. Nós, eu e mais dois ou três, eu, o Tosé Oliveira, o Eduardo Teixeira, que é meu primo, e mais algum, às vezes a gente não posso não ter aqui todos em memória, mas vários, depois optámos por, vamos, não vamos deixar morrer, vamos realizar novamente o raid e vamos seguir com isto. Fizemos-lo dois ou três anos, se não estou em erro, até que as circunstâncias também, a legislação alterou. Nós fazíamos isto como uma associação e entretanto alterou-se. A gente, para pedir a licença, tinha que ter um clube, e aí depois iniciou esta parceria com o motoclube. A gente reuniu-se e disse, podemos juntar, é mais uma atividade que o motoclube vai executar, vai ter no ano. E como já referi anteriormente, eu sou apologista de a gente juntar forças para fazer uma coisa melhor do que andarmos a fazer muitas, muitas pequenas.
Daniel Vieira explicou que o Raio de Terras de Bem Viver manteve-se mesmo depois da extinção do Clube da Freguesia em 2013. Durante dois ou três anos, fizeram-no sozinho, até que decidiram aceitar juntar-se ao Motor Clube do Marco. A parceria manteve-se até os dias de hoje e dia 23 de abril está já prometido. Vai haver raio de terras de bem viver para os amantes dos jipes e da natureza. Mas afinal, em que consiste este evento?
O raio normalmente temos sempre à volta ali dos 40, 35, 40 quilómetros, entre os 35 e 45. Dependendo da zona que nós vamos abordar, porque nós estamos aqui no Terras Bem Viver é uma freguesia que estamos aqui no meio de duas montanhas, aqui a zona de Rosenha, a zona ali da Alpendurada do Alto Santiago, e depois a zona de Montedeiras. Nós estamos limitados aos caminhos que existem, porque não podemos passar noutro sítio. O que é que a gente faz? O que é que eu tenho de fazer? No ano passado nós circundámos mais para o nosso lado direito, vimos as margens do Tâmega, Rosenha e ali a Serra de Santiago, mais para a nossa direita. Este ano, para tentarmos também não nos repetirmos muito, vamos optar por ir mais para o nosso lado esquerdo, vamos passar aqui numa zona pequena de Rosém, e depois vamos para Montedeiras, e depois vamos fazer o caminho inverso. Vamos passar uns caminhos que temos aí muito engraçados, uns caminhos antigos, eles são conhecidos por Caminho do Rio, os caminhos técnicos, fáceis, não são difíceis, são fáceis, mas aqueles caminhos têm que ser feitos com calma, ultrapassando pedra por pedra, lentos, mas engraçados. Eu gosto muito desse rolar lento, mas técnico, engraçado. Vamos em direção a Montedeiras. No percurso existem aí dois ou três obstáculos naturais que já existem, aqueles caminhos aquelas rampas, às vezes, que dificultam um bocadinho o percurso, para a gente também ter um bocadinho, apimentar um bocadinho a coisa. E depois vamos terminar na zona de Montedeiras, no Parque de Merendas de Montedeiras, onde vamos ter um almoço. Um almoço volante, que temos a nossa equipa preparada para o fazer. Posteriormente, sairemos de Montedeiras, faremos o caminho inverso, por outro percurso, não é? Por outros caminhos, para não repetir, iremos terminar aqui na Feira Nova, de onde terminamos, de onde temos feito as pistas do Enduro, do Mundial e assim, e que idealizamos aqui uma pista para que cada eu não costumo dizer concorrente, porque isto não é nenhuma competição. Tem ali uns obstáculos engraçados que a gente faz lá para se divertir um bocadinho. Temos muito cuidado, porque os acidentes acontecem, por exemplo, na zona das pistas, temos tido sempre muito cuidado com as pessoas, colocámos os gradeamentos junto dos obstáculos mais perigosos para às vezes não haver um azar. Pode às vezes eventualmente haver, porque não estamos livres disso, mas fazemos tudo para que isso não aconteça. Os participantes são 120 ou 130, mas viaturas ronda sempre os 50, 60, por aí, mais ou menos. Porque nós também temos uma logística mais ou menos orientada para esses valores, para podermos ter refeições para 120, 130 pessoas, mais a organização, andamos ali nos 140 pessoas.
Altura agora de recordarmos um pouco da Expo Marco, um evento que já não existe, e que era uma autêntica exposição ligada não apenas ao mundo automóvel, mas com verdadeiro entretenimento à mistura. António Magalhães, também ele sócio fundador do Motor Clube do Marco, contou-nos que a Expo Marco teve a sua primeira edição por volta do ano de 1995 e que teve cerca de 10 edições. Este consultor imobiliário de 63 anos recordou com nostalgia a Expo Marco e falou das várias atrações que funcionavam como chamariz e que levavam as pessoas a deslocarem-se ao estádio municipal onde era organizada a exposição.
A Expo Marco começou por, portanto, uma ideia que surgiu numa reunião do Motor Clube do Marco, em que nós sentimos a necessidade e queríamos também, portanto, com os concessionários e vendedores da zona, mostrar o chamado mostra automóvel, não é? Tudo que seja ligado aos automóveis. Na primeira edição nós tivemos, além dos automóveis, tivemos também barcos, por causa da Albufeira que nós temos aqui em Marco de Canaveses, e a primeira edição também foi com a parceria da Rádio Marcoense, em que eles faziam, portanto, um aniversário, e nós conversamos, e então eles à noite traziam pessoas convidadas, neste caso cantores, em que servia para animar a feira, não é? O evento foi sempre crescendo, nós tínhamos ideias, que iam surgindo ideias que nós tentávamos concretizar. Uma das grandes ideias, na altura com grande trabalho, foi o Bigfoot. Nós convidamos da Reboca Norte um senhor que era o proprietário do Bigfoot. Fizemos uns espetáculos lá embaixo no ciclo preparatório, onde a feira se realizava, tínhamos um recinto onde ele, portanto, esmagava os carros à americana. Tivemos também um grupo de miúdos, digamos assim, do Porto, em que faziam demonstrações de bicicletas, onde nós tivemos que, portanto, criar um palco com as condições que eles nos exigiram, e eles faziam 2-3 espetáculos por dia para as pessoas que lá estavam, e que fizeram um sucesso imenso. Acrobacias, mortais, conseguimos atrair muita gente, porque o Marco, essencialmente, é um concelho das pessoas que gostam do desporto de automóvel. Nós tivemos algumas primeiras amostras, digamos assim, carros que iam ser lançados, e nós conseguimos tê-los lá para os mostrar. E, além disso, também tínhamos novidades, como, por exemplo, chegámos a ter um simulador da Yama, que na zona norte foi a primeira vez que ele apareceu, e onde nós tivemos imensas pessoas com filas para entrar, para verem a demonstração.
Vamos ouvir agora Pedro Mariano, ele que entrou na Federação Portuguesa de Motociclismo em 2001 como presidente da Comissão de Enduro, o cargo que mantém até hoje. Antes disso, teve um passado nas corridas. Fez enduro a nível nacional e algumas provas internacionais de 1989 até 2000. Representou a seleção nacional e chegou a ser campeão europeu em quad em 2000. É o diretor de corrida de todo o Campeonato Mundial de Enduro desde 2011 e também diretor de corrida do Campeonato Mundial de Super Enduro desde 2016. Até ao momento não houve mais nenhum desde que se criou este cargo. Pedro Mariano elogiou, e muito, os campeonatos do mundo de enduro organizados pelo Motor Clube do Marco e explicou porque é que considera que o Marco de Canaveses é um bom local para explorar intensamente o desporto motorizado.
O Motor Clube do Marco, as três últimas edições foram edições em cima de bastante stress por causa da pandemia, e sem dúvida nenhuma que se fez um trabalho excelente, não se cumprindo na totalidade a última, porque a intenção era virarmos a prova ao contrário e fazermos até outras especiais, mas efetivamente no curto espaço de tempo que tivemos e com as condições meteorológicas que apanhámos, não nos restou grandes alternativas senão modificar o que tínhamos a modificar nas especiais e manter praticamente o mesmo cenário, digamos, que tínhamos tido na semana anterior. Quanto às duas primeiras, foram distintas, sem dúvida nenhuma, feitas noutros tempos, feitas no tempo em que o enduro efetivamente tinha outro nível em termos de organizações, não só nacionais como internacionais, mas marcaram muito mais, claro que marcaram, porque trabalhámos de maneira diferente, porque implementámos inclusivamente uma nova especial, enfim, tiveram outro significado, mas qualquer das cinco provas do Mundial, aliás, a verdade é que nestes últimos 20 anos, 22 anos, aliás, seguidos de mundiais, Portugal ficou sempre nas primeiras classificações, digamos. Nós fazemos uma classificação interna, até era feita pelo próprio promotor, sempre nas três primeiras posições, portanto, obviamente que não posso estar desagradado, mas sim muito contente com tudo o que foi feito em Mar Canaveses. Toda a região de Mar Canaveses, sem dúvida nenhuma, que é uma região, assim como todo o Norte, é uma região excelente para o desempenho desta modalidade. Tem características morfológicas, tem as próprias gentes adoram o que é o desporto motorizado e, portanto, torna-se mais fácil, obviamente, fazer corridas com um nível superior. Isso não invalida que as pessoas que estão a trabalhar no clube e que são, talvez...
Para que todas estas atividades possam funcionar, é indispensável o apoio do município, das juntas de freguesia e, claro está, de amigos e patrocinadores do clube. A Nossa Terra foi aplaudir as entidades que, sem obrigação, apoiam o Motor Clube do Marco e perceber o que as motiva a fazê-lo. A organização do clube, a credibilidade das pessoas que lideram foram apenas alguns dos motivos mencionados para justificar o apoio a esta coletividade do Marco de Canaveses.
O projeto foi-nos apresentado e dentro da nossa estratégia, não só de conhecermos também o Motor Clube do Marco, acreditarmos no projeto, termos confiança nas pessoas que estão à frente, achámos que era uma boa oportunidade para podermos dar um impulso também e a divulgação da nossa marca. É uma instituição importante e, como bem disse, já com vários anos aqui no Conselho do Marco, e então, como é lógico, achámos por bem apoiar o projeto em si que o Motor Clube do Marco apresenta e as suas pessoas que têm à frente. É uma instituição que tem levado o nome do Marco a vários locais onde seria menos conhecido, e como é lógico, o balanço que nós fazemos neste momento só podia ser positivo. O Motor Clube do Marco, como sabem, já organizou ou já trouxe ao Marco várias vezes o Mundial de Enduro, por exemplo. Tudo correu dentro da normalidade, são coisas que dão imenso trabalho. É muito fácil de chegar, não é? Quando nós chegamos a ver qualquer coisa a decorrer e nós, como espectadores, é muito fácil poder apontar isto ou aquilo que possa correr muito bem, mas muitas das vezes esquecemos a parte daquilo que está por trás, das horas que são necessárias, de toda a logística que é necessário, das horas perdidas, às tantas, algumas noites mal dormidas, e por isso valorizo, e falando propriamente por mim, valorizo muito quem toma este tipo de iniciativas. empresas e que se mete, entre aspas, com tamanha responsabilidade, que é uma coisa que traz sempre enormes responsabilidades, não só pelo gosto, sim, o gosto serve para se poder impulsionar, no fundo, a meter-nos na situação, mas depois é preciso muita responsabilidade, muita organização, para as coisas correrem dentro da normalidade.
É, patrocina os eventos que o Motor Clube Marco realiza e não em si o Motor Clube do Marco. Em cima de tudo, com logística. Recordo dos sócios fundadores, dos grandes fundadores do Motor Clube Marco, e não, o Motor Clube Marco não existia, já eles eram apaixonados pelo desporto motorizado. Recordo-me de os ver sentados à mesa de um café a divertirem-se com a contar as peripécias que faziam. E acho que essa paixão tem passado ao longo dos anos e passado de gerações em gerações, até porque hoje a presidência, portanto, não tem o histórico de desporto, de participação no desporto que tinham os sócios fundadores, mas acho que tem a mesma paixão. Recordo-me de terem uma criança de visitar a Expo Marco com muita alegria para ver as máquinas que tinham acabado de sair. Portanto, não havia nada do género nos concelhos limítrofes. Diria que a Expo Marco estava quase ao nível do Magrival. Fazer um evento desse hoje requer uma preparação e um envolvimento com as empresas locais muito forte.
Um dia especial, um dia que vale a pena curtir a paisagem e trouxe, e há muita camaradagem, o pessoal aqui é muito acolhedor, vale a pena vir ao Raio de Bem-Vindo. É bonito, é? Eu adoro, só que não tenho tempo para correr tudo, mas tenho que trabalhar, senão eu se pudesse andava sempre atrás dele. Chamamos a Serra de Montedeiras, é um alto muito bonito, tem a paisagem onde se vê o mar, vê-se o Douro, não é? E também temos o segundo plano, temos também feito o almoço no Alto do Ladário, no Alto de Santiago, onde se vê o coração da Albendroada. É muito bonito, não é? E este ano não sei por onde vamos optar, e em princípio vai ser por Montedeiras outra vez, mas vale a pena porque é uma paisagem espetacular.
A marca Filipinto Automóveis, por tradição, sempre andou de mãos dadas com o Motor Clube de Marco, e sempre muito próxima dos esportes motorizados. Felizmente o clube é bastante dinâmico, no qual nos revemos também. Além do bom nome que traz à cidade, à região e ao desporto, as iniciativas e os desafios são bastante interessantes. Claro que tudo isto só é possível com investimento pessoal.
E é desta forma que terminamos a primeira hora do programa A Nossa Terra. Voltamos já a seguir a um curto intervalo. Continue desse lado. Até já.